Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DHCast. É, Housers! Meus Housers queridos, estamos aqui no segundo episódio da quarta temporada, quem diria? Meu nome é Bruno Cobb, sou host aqui do podcast, professor da Digital Housing e, como sempre, tenho a honra, mas a honra, uma honra inenarrável de compartilhar aqui esse episódio ao lado da minha queridíssima Melina, que também é uma Houser. A Melina é nossa coordenadora acadêmica nos cursos de UX, negócios. Melina, é um prazer ter você aqui dividindo o palco, né, do podcast comigo aqui hoje. Seja bem-vinda, se apresenta pra galera te conhecer aí.
Obrigada, Cobb. Eu não sei fazer voz, gente, pro podcast. Tô aprendendo, hein? Tô chegando agora. Mas obrigada por me receber aqui hoje, Cobb. Eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente à frente desse episódio, que, como você falou, é necessário e vai ser incrível. Eu também vou falar isso sempre quando eu estiver aqui. É sempre muito bom a gente poder dividir sobre os temas, trazer quem entende mesmo da coisa, né? E para completar o time de hoje, eu vou apresentar nossas convidadas especialíssimas. A gente está hoje com a Jennifer Coutinho. A Jennifer, ela é CEO da Se Candidate Mulher. A Jennifer vai falar aqui sobre mercado de trabalho, tecnologia, vai trazer esse incentivo para a mulherada começar a se mexer mais e não ficar ali pensando se vai, se não vai. Ah, eu não tenho nem LinkedIn, como é que eu faço? Ela vai trazer todas essas dicas. A gente está também com a Denise Rocha. A Dê é uma amiga de longa data. Está sendo um prazer ter ela aqui. Melhor amiga da minha irmã, me viu pequenininha. É muito bom ter ela aqui. Ela é o ex-lead do Banco Votorantim. E vou ter também a Raquel Antônio. Raquel, minha queridinha aqui, minha professora do coração, aqui do Cluster de UX Design. A Raquel hoje ela é UX Researcher na Smartfit. E as duas vão falar sobre transição de carreira, o que é muito legal, principalmente pensando nessa questão do feminino, né? A transição de carreira no mundo da mulher depois dos 30. Então, eu acho que vai ser um episódio muito bacana.
Eu falei para vocês que eu estava bem acompanhado, vocês me deram ouvidos, tá vendo? Eu tenho certeza que esse papo hoje vai ser muito, mas muito, muito, muito bom. Antes da gente começar, eu não posso deixar de lembrar você de seguir a gente nas redes sociais, você ficar por dentro dos nossos conteúdos, das novidades que a Digital House tem. A gente posta muita coisa legal, um monte de coisa bacana. Vira e mexe tem promoção nas nossas redes. Se bem que você que é ouvinte aqui do DHCast, você já sabe que você tem um hiper, ultra, mega desconto nos cursos da Digital House. Fala que o Cobb e a Melina falaram lá, o pessoal do comercial fala, ó, o Cobb falou que tem 40% de desconto no curso, é verdade? Eles vão confirmar para vocês, vocês vão ver, fazer um curso incrível com a gente aqui, tá bom? Bom, vamos começar então esse papo de hoje aqui. Eu fiz lição de casa hoje aqui, hein, Melina? Olha que incrível, cara. Fiz lição de casa, vou trazer uns dados interessantes aqui que eu tava pesquisando pra gente conversar hoje.
Adoro dados, adoro dados.
Aqui é Data Driven, nosso podcast, cara. Tem um relatório que chama Mulheres na Tecnologia. E de acordo com os dados desse relatório Mulheres na Tecnologia, 72% das equipes de tecnologia do mundo, 7 de cada 10 equipes de tecnologia do mundo, tem uma mulher para cada 2 homens, ou seja, é muito pouco. Outros 26% dos times, ou seja, quase 30% dos times, contam com 5 funcionários para cada funcionária. Gente do céu, é muito pouco, né? Se você for pensar. E essa pesquisa também revela que durante a pandemia, elas têm 2 vezes mais chance de perder o emprego do que nós, homens, né? Coisa tenebrosa, catastrófica, se você for pensar nisso. Isso do que está catalogado no relatório aqui, né? Vai saber se esse dado não é muito maior, como a gente aprendeu acompanhando aí os dados da nossa pandemia queridíssima global, né? Infelizmente.
Mesmo com esse cenário desfavorável, né, Cobb? As mulheres continuam lutando, aprendendo e conquistando espaço, né? Nos últimos 5 anos, a participação das mulheres no mercado de tecnologia cresceu 60%, de acordo com esses dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em 2021, mais de 12 mil candidatas mulheres nas vagas de tecnologia, contra pouco mais de 10 mil no ano anterior. Atualmente, as mulheres já ocupam 16% dos empregos de alta tecnologia na América Latina. Vale ressaltar que a média mundial é de 11%. Uma coisa boa, hein? Não estamos tão ruim.
Estamos acima da média mundial, mas estamos longe do ideal, né? Se a gente for pensar ainda. E está crescendo, né? Se for pensar em 2021 aí, o ano passado, né? Já cresceu bastante. Eu acho que isso justifica muito, né, essas histórias como a da Raquel. Acho que a gente podia começar ouvindo um pouco da história da Raquel aí. Raquel, conta um pouco da sua história pra gente, se apresenta pro pessoal te conhecer aí. Como é que foi deixar uma gerência de América Latina de marketing para embarcar no universo maravilhoso, no mundo maravilhoso do X? Conta pra gente como é que foi essa passagem aí.
Conto sim, Kobe. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória, também na expectativa de encorajar mais mulheres ainda, não só a entrarem em UX, mas para fazerem suas transições, começarem carreiras novas também e entrar no mercado de trabalho com muita coragem. Bom, Kobe, você perguntou como é que foi essa transição. Ela foi e ainda é desafiadora, porque tanto onde eu estava como estou hoje, ainda somos minoria. Então é todo dia lutar pelo nosso espaço. Nessa gestão que eu estava antes, né, eu estava numa gerência Latam, marketing, com todo aquele glamour, poder e glória, eu tinha alguns desafios, né, além de vendas e rentabilidade, que é normal em marketing, eu cuidava de uma ferramenta de vendas. E eu queria deixar ela mais profissional, queria cuidar dela de uma maneira mais rebuscada, sofisticada, do que a maneira caseira que eu estava fazendo, né? E aí eu vi que existia um curso de UX que, só de ler a descrição, eu já vi que eu tinha várias coisas para contribuir, mas que eu estava indo mesmo para me atualizar e para fazer o trabalho que eu estava fazendo até então de uma maneira ainda melhor. Enquanto eu fazia esse curso, aliás, esse curso é o curso de UX Design da Digital House, eu ia melhorando meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu ia vislumbrando uma carreira nova. Eu já fiquei de olho, falei, olha, estou gostando do que estou estudando, vejo que tem vários pontos positivos para uma área diferente, mas vamos continuar nesse curso. Vamos andando. E aí, uma coisa que fez muita diferença para mim e que eu quero muito compartilhar com vocês foi que eu tive uma mentora incrível que me adotou voluntariamente, assim, no meu caminho, a Patrícia Abdala, na empresa onde eu trabalhava, que me ajudou a olhar minha carreira na perspectiva de habilidades. Isso, para mim, foi uma chave que mudou, que virou total. Porque até então eu via a minha carreira e a de todas as pessoas como atividades e não habilidades. Qual que foi a diferença disso, gente? Quando eu olho atividades, olha, eu sei fazer um catálogo, sei desenvolver um produto, fazer uma feira. Mas quando você fala em habilidades, você fala, olha, sei negociar prazos, sei mediar conflitos, sei solucionar problemas de maneira criativa, problemas imprevistos, né, de maneira criativa e tal. E aí eu comecei a ver muito que qualquer coisa que eu fizesse, além do marketing, da comunicação, eu ia conseguir alavancar as minhas habilidades. Então, em UX, eu não ia organizar um evento, né? Mas eu ia ter que mediar conflito, resolver BO em cima da hora, e um monte de coisa que eu aprendi nessa carreira anterior. Então, isso, para mim, foi, assim, sensacional, e foi uma ferramenta muito forte para eu ver que eu podia, sim, fazer uma migração para UX, e é isso que eu tenho compartilhado com as mulheres com as quais eu troco ideia no meio do meu caminho. Que, assim como a Patrícia me apresentou isso, de vez em quando eu mentoro pessoas, principalmente mulheres que estão buscando transição, com base em habilidades também. Então, um exemplo rápido, eu abri minha agenda um tempo atrás para ajudar algumas pessoas e eu conheci uma brasileira que está em Portugal, trabalhava num posto de gasolina e não sabia o que, que ela poderia levar para o UX. Gente, em 10 minutos a gente tirou tantas habilidades da atividade atual dela para o UX, que ela ficou admirada. Então, é uma ferramenta importantíssima para você, mulher aí que está ouvindo, acha que não tem, né, alguma coisa para levar para o UX, tem com certeza. E se você começar a olhar por meio de habilidades, você vai encontrar muita coisa legal para a sua transição, para UX ou para qualquer outra carreira que seja.
Jennifer, do que você vê aí na empresa, o que você consegue trazer para a gente? Assim, você vê muita gente passando por essa situação que a Raquel descreveu, sem saber quais são as habilidades, sem entender para onde vai, onde fica. Conta um pouquinho para a gente, assim, como tem sido para você essa empreitada com as mulheres?
Legal. Eu acho que para a gente falar desse assunto, a gente tem que começar falando que nós, mulheres, demoramos muito para entrar no mercado de trabalho. E isso teve consequências drásticas no nosso desempenho, desempenho, na nossa evolução no mercado por causa disso. Até 1962, o homem tinha que permitir a gente trabalhar. E aqui no Brasil, e eu tô falando de 60 anos atrás, pouquíssimo tempo atrás. Então, a entrada tardia da mulher no mercado de trabalho, no mundo e depois no Brasil, mais tarde ainda, fez com que a gente desencadeasse um monte de consequência no mercado para a gente. E isso foi se aflorando muito relacionando, né, com a pandemia. A gente costuma falar que toda crise, a mulher ela é mais afetada quando a gente fala em mercado de trabalho. E quantas crises mais a gente vai ter que ter para as mulheres continuarem sendo as mais afetadas? Olhando os números da pandemia, né? Em março de 2020, já tinha no Brasil 7 milhões de mulheres desempregadas, muito impulsionado pela pandemia. E no final do ano passado, em 2021, esse número já chegou a 8,5 milhões de mulheres desempregadas aí no país, né? Que é um número muito maior do que o número de homens. Ao mesmo tempo, em 2020, por exemplo, das 480 mil pessoas demitidas de CLT, 462 mil eram mulheres. Então, a gente foi vendo tudo isso acontecer e isso vem desencadeando disso, né? De toda uma construção sociológica que isso foi acontecendo. As candidatas surgem, então, nesse momento pandêmico, onde a gente vê o mercado, né, expelindo essas mulheres e num estalo ali eu penso, cara, eu posso fazer alguma coisa para mandá-las de volta para o mercado. Então, a gente entra muito para mostrar para as mulheres, primeiro, que elas não precisam de todos os pré-requisitos para se candidatar numa vaga. A gente tende a achar que a gente precisa de todos para se candidatar numa vaga. Isso não sou eu que estou falando, são dados de pesquisa de gênero do LinkedIn, são dados de HP. E aí a gente chega para falar para ela que não, você pode sim se candidatar se você tiver uns 70%. E já que você acha que você está em desvantagem, a gente vai te ensinar o caminho das pedras. A gente vai ensinar você a fazer um currículo que vai passar na triagem. Um LinkedIn que vai ser encontrado pelos recrutadores, uma entrevista que não vai ter como a pessoa não te contratar. Então a gente vem aí na contramão da pandemia, né? A gente começa só com uma ideia de dividir conhecimento. Em momento nenhum a gente queria ser empresa nem nada do tipo, mas a audiência, né, a relevância vai crescendo estratosfericamente. A gente alcançou aí no último ano quase 2 milhões de pessoas, né? E isso vai crescendo, 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 crescendo. E aí a gente começa a fazer o que de fato a gente queria fazer, que é colocar as mulheres de volta no mercado. Porque eu falei de dados ruins, mas eu acho que a gente tem que falar de dados bons também. Ao mesmo tempo que tem todo esse cenário péssimo para a mulher no mercado de trabalho, pela primeira vez na história, estamos falando sobre equidade de gênero. De verdade, e fazendo ações de equidade de gênero. Pela primeira vez na história, as empresas têm meta de diversidade e inclusão. Então, pelo menos, a gente está começando a ver um cenário mais positivo, né? Quando a gente fala em tecnologia, já que a gente falou de dados, eu sou super data-driven também. Quando a gente fala de tecnologia, tem estudos que falam que no Brasil vão abrir 420 mil vagas até 2024. Então, se eu estou trabalhando com mulheres empregadas, se eu estou vendo que tem empresa querendo contratar mulher pela primeira vez na história, e se eu estou vendo que tem vaga sobrando, alguém tinha que rodar e fazer essa engrenagem rodar. Então, basicamente, é isso que esse candidato faz. A gente prepara as mulheres para serem aprovadas nos processos e, junto das empresas, a gente faz vagas, né, afirmativas, exclusivas para as mulheres.
Cara, que bacana escutar a história da tua trajetória e os dados também que você trouxe, Jennifer. Cada coisa... inacreditável, né? Imaginar que vocês, né, entraram tão tardiamente no mercado. E é muito maluco pensar que o pessoal acha que é o Alan Turing, né, que é o pai da computação, mas na verdade isso não existe, né? Eu descobri há pouco tempo que na verdade a computação tem uma mãe, de verdade, que foi a Ada Lovelace. A mãe da computação, existem mulheres fundamentais, né, gente? E a gente que fazia isso há muito tempo atrás, né? Sei lá, Carol Schalk, que trabalhava na indústria de jogos digitais. Lá em 1955 ela já era uma referência nisso, né? Ou você vai falar da Roberta Williams, que foi cofundadora da Sierra, uma das maiores produtoras de jogos. O mercado de tecnologia tá cheio de referências, né, femininas, para a mulherada se inspirar. E você acha que mesmo assim ainda tem gente que se intimida? Ainda hoje tem algumas mulheres que se intimidam de entrar no mercado, porque o mercado é majoritariamente masculino, a gente está vendo por dados aqui, mas talvez por acharem que não tem espaço para mulheres nesse mercado?
Com certeza intimida. Tem uma grande amiga, Silvia Coelho, do Elas Programam, que fala muito disso, né? O quanto as mulheres foram sendo apagadas, né, da história da tecnologia, não que elas não existiam e elas foram deixadas de lado da história. Mas isso intimida sim, Bruno. Paula, porque quando a gente fala de carreira feminina em si, tem uma questão muito importante que é a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela acontece em qualquer pessoa, tá? Não acontece só em mulher, não. Tenho pavor quando fala síndrome da impostora, porque a mulher acha que é mais um problema de ser mulher. E não, acontece em qualquer pessoa. Mas acontece mais na mulher. E a síndrome do impostor, quando você vai estudando ela, entendendo, que é a dificuldade de você reconhecer seus méritos e tudo mais, quando você vai vendo nas entrelinhas e das estudiosas, como Valerie Young, por exemplo, ela fala que acontece mais em mulheres que estão em mercados predominantemente masculinos. Então, é muito claro isso, né? O fato de você não se ver com muita frequência, não se sentir representado com muita frequência numa profissão, te faz achar que aquele lugar não é para você. Então, a gente tem que começar a quebrar esses parâmetros para que elas se vejam lá. Inclusive, nas empresas que a gente atende, uma das coisas que a gente faz é puxar mulheres da própria empresa para o processo seletivo, para que a mulher que está participando se veja lá, sentando naquela cadeira depois. E aí, com certeza, afeta mesmo.
Jennifer, é sensacional o que você está trazendo, porque, assim, uma coisa que tinha que ter sido pensada muito antes, né? Quando você conta isso, eu falo, cara, quanta gente poderia ter sido beneficiada, né, por algo assim? Eu queria já trazer a Dê para a conversa, perguntar para a Denise como teria sido para você, né, se você tivesse um suporte como esse, até você contar para a gente, né, como é que foi essa sua transição de carreira, que assim como a Raquel foi muito louca, né, uma carreira de advogada, administradora, para ir para a área de inovação. Então conta para a gente como é que foi.
Oi, pessoal. Bom, primeiro eu agradeço demais aí o convite de vocês, né? É uma honra estar aqui ao lado de todos. Eu sou Denise. Primeiro eu vou contar um pouco aí, né? Eu sou mãe de 3 meninas, então que elas podem aparecer aqui no nosso podcast a qualquer momento. Isso é sempre possível. E vou contar aí um pouco para vocês da minha transição, né? Eu vim de um mercado editorial, jurídico, tributário, e eu fazia parte de gestão, né? Então, vocês não viram aqui o olhinho da Raquel, mas ela regalou o olho aqui. Tô contando para vocês, porque todo mundo que eu conto a minha origem arregala o olho, sabe, Raquel? E fazia lá um trabalho de gestão, né? Então, um trabalho ali de olhar amplo, né? Uma visão ali 360. Quando foi 2015, essa editora encerrou as atividades e eu me vi depois de 18 anos ali, né? Deixando um trabalho que eu tinha muito domínio ali do dia a dia. Tinha nessa época 3 bebês de fralda, então isso é um detalhe grande ali desse momento, né? Aconteceu tudo junto na minha vida. E aí vários sentimentos passam, né? Você fica meio sem chão. E ao mesmo tempo eu enxerguei esse momento como uma oportunidade ali da vida, né? De encontrar um novo caminho, de poder recomeçar, de poder fazer uma coisa diferente. E foi o que eu busquei enxergar ali desse momento como um recomeço. Só que aí você começa tateando, né? Você fala, nossa, o mundo tem tanta coisa diferente. Então, eu comecei ali abrindo os horizontes, né? Entendendo do que se fala, quais são as tendências. No começo, é um monte de palavra nova, né? Um monte de linguagem que você tá ali viajando. Você fala, nossa, pesquei 30%, 10%. Pesquei quase nada dessa fala. E aí, eu fui assim. Eu fui fazendo curso. Fazer curso é uma coisa que você também não pode fazer toda hora, porque, né, tem um investimento. Eu lembro que eu me apoiei muito ali em palestras que tinha na época o Google Campus aqui em São Paulo, tinha o Cubo, tinha um monte de palestra, então um pouco eu fazia um curso, um pouco eu me enfiava nas palestras, buscava conversar com as pessoas que estavam nesses eventos, né, para ir ali puxando um networking e sabendo a história dessas pessoas. Eu fui parar no Vale do Silício, que a Melina contou ali no começo, num lance aí super de impulso. Falei, meu, preciso saber do que o mundo tá falando. E aí, por muitos momentos, né, gente, não é tudo assim só alegria, né? Então, é uma jornada você recomeçar. Assim, você acaba conseguindo algumas entrevistas e as pessoas conversavam comigo e falavam, não, mas você é muito generalista, que eu preciso de um especialista. Ah, que legal, mas putz, não dá, né? Então você toma um monte de não aqui pelo caminho. E até que eu encontrei uma oportunidade numa consultoria de inovação voltada para a experiência do cliente. Acho que eu me identifiquei ali quando a Raquel fala, né, que leu ali, só de ler a descrição do curso de UX, ela já sabia que era para ela. Eu acho que para mim foi muito nesse momento de quando eu li a descrição desse trabalho, eu falei, eu quero muito esse trabalho. Eu não sabia ali na época que chamava o UX, mas eu sabia que aquilo se conectava comigo em vários momentos, né? Mas foi ali que eu achei o caminho por UX. Eu entrei para ficar ali por 3 meses, era um freela. Acabei ficando 3 anos, assim, me encontrei super nesse novo caminho. Foi uma escola para mim, porque, assim, a cada 3, 4 meses eu tinha um novo universo ali que eu tava mergulhando, né, pesquisando e me aprofundando. E aí foi aí que o meu caminho aqui em UX, uma coisa foi levando a outra. Gosto de contar isso, né? Eu acho que foi um mega recálculo de rota aí, mas que hoje eu olho para trás e eu mergulho bastante, por mais que por muitos momentos eu falo, poxa, eu tenho tanta experiência, e qual que é o meu novo caminho, por onde eu vou? Hoje eu gosto de contar essa história até para as pessoas que estão nesse caminho poder entender que eu acho que vai muito no que você estava falando, né, Raquel, das habilidades, de começar a enxergar que a gente tem um leque de habilidades, que a princípio é mais difícil a gente enxergar isso, mas acho que esse é o caminho dessa transição também, né.
A Raquel estava falando do negócio das habilidades, Denise. Eu me lembrei de um vídeo que rodou na internet há muito tempo atrás, que o cara estava contratando para um cargo e ele falava as atribuições do cargo. Assim, falava, ah, você tem que estar disponível 24/7, a hora que o cliente quiser você tem que atender. Era um cargo impossível, assim, ninguém queria ser contratado por aquele cargo. E no final das contas ele estava falando das atribuições de uma mãe, né? E falava, ah, você não sabe que vaga é essa? Essa é a vaga da sua mãe, que ela tem que atender. Eu, não me engano, era uma campanha Dia das Mães, não vou me lembrar o que que era, mas foi um vídeo que rodou, ficou famoso na época que a internet era mato. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou um pouco da tua condição de mãe de 3 meninas.
Uhum.
Você desse esse depoimento aí. Como é que é isso dentro da tua carreira, do mercado de trabalho? Teve alguma dificuldade a mais? Teve dificuldade a menos? Como é que foi essa parte?
Bruno, eu lembro desse vídeo, né? Esse vídeo é muito legal. Quem não viu, fica a dica, né, gente? Hashtag fica a dica. Tem vários pontos aí, né, Bruno, que você está trazendo. Um deles, eu acho que parte até da insegurança da mulher de levar para uma entrevista a questão de você ter filhos. Hoje eu falo isso tranquilamente aqui nesse podcast, mas assim, nesse recomeço eu tinha muito receio de levar isso adiante. Acho que não é questão de você falar, vou esconder, mas você não sabe se isso vai ser uma barreira. No meu caso ali, né, eram 3 muito, muito pequenas. Mas eu acho que assim, a maternidade, ela te traz muitas novas habilidades. É, acho que é um pouco aí como esse vídeo que você estava contando, mas a gente se entende ali, né? Então acho que dá para fazer um paralelo até com liderança de equipes, né? O quanto as pessoas são diferentes. Então no meu caso, que é um monte de criança, assim, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem as suas habilidades e como que a gente vai lidando ali no dia a dia. Então eu acho que a maternidade, no final das contas, ela te dá muitas habilidades para o seu dia a dia profissional. E conciliar isso também é um desafio, né? De você equilibrar vários pratinhos da vida ali ao mesmo tempo. E acho que de entender que você às vezes equilibra, às vezes eles caem, às vezes, né, e você levanta de novo. Não é que você encontra ali um caminho de perfeição, é longe disso, né? Mas é você conciliar o que você pretende como mulher, o que você pretende para a sua carreira, esses seus momentos ali de mãe, e conseguir achar uma equação ali que funcione para você, porque eu acho que ainda tem isso. Cada uma de nós tem a sua equação do que funciona. Nesse caminho não tem um certo e errado, tem o que é certo para cada uma de nós e o que a gente considera ali que encontrou talvez um equilíbrio.
Eu consegui encontrar aqui enquanto você falava, o vídeo chama World's Toughest Job, é o trabalho mais duro do mundo.
É esse vídeo.
Quem quiser assistir o vídeo é fácil de encontrar com esse World's Toughest Job.
Queria complementar, porque ela falou logo no final, queria complementar em várias coisas, mas tem uma coisa que todo mundo esquece, né? Hoje em dia já é falado como a mãe faz muito mais coisas do que outros profissionais, etc. Mas ninguém lembra que existe essa questão não só de equilibrar, mas das escolhas, né? O homem, ele não tem escolhas a fazer. Então, muitas vezes, você tem que parar e falar, tá, agora eu não posso engravidar se eu quiser. Eu passei por isso. Era para eu estar no meu segundo filho. No fim, tudo bem, não. Mas assim, pô, agora eu tô trocando de emprego. Eu não posso engravidar. Agora eu quero um outro cargo. E eu preciso desse cargo. Porque eu preciso fazer isso pela minha filha, aquilo outro e mais aquilo outro. O pai da minha filha, ele não tá preocupado com isso. Isso é uma coisa que a gente esquece de mencionar. Porque vira meio um tabu, né? Vira meio que uma coisa como se a gente fosse estar fragilizada ao expor isso. E não. Eu, na verdade, tenho que me colocar de uma forma muito mais forte e firme em diversos momentos e ter um plano muito mais traçado, né? Eu não posso me permitir ao acaso se eu quiser chegar em alguns gols ali de carreira. Então, eu acho isso muito triste, na verdade, porque, como a Denise falou, existe uma profissional antes e depois de você ser mãe. Eu brinco até com a minha aqui, eu falo para a Emê, eu falo, existe a Melina antes e existe a mamãe. A mamãe, ela é outra pessoa, é uma profissional muito maravilhosa por tudo que você me ensinou a gerir, a equilibrar todos esses pratinhos que a Denise falou, né? Então, assim, a gente precisa lembrar desses pontos, né? Eu queria que a Jennifer desse uma complementada, assim, nessa parte, porque eu acredito que ela deve ver muito isso, né?
Na verdade, eu já ia falar isso, Mel, mesmo se você não me chamasse, porque, na verdade, a grande maioria das mulheres que estão em transição de carreira hoje são mães. Então, são mulheres que estão buscando jornadas mais flexíveis, são mulheres que estão buscando um home office para poder estar mais perto dos seus filhos. E a pandemia acelerou isso muito, porque elas foram mais afetadas pelo desemprego. Quando a gente fala em questão de escolha de funcionário, olhando na ótica da empresa, ela tende a achar que, poxa, se precisar ficar até mais tarde, uma mulher não vai ficar, porque tem que olhar o filho, e o homem fica. Ah, se precisar viajar no fim de semana, ela tende a achar, ela toma essa conclusão como verdadeira, ela nem pergunta a mulher. E aí isso faz com que elas sejam as primeiras opções num corte. Esses dias eu estava no LinkedIn e a Tati, o nome dela é Tatiana Fonseca, ela é uma mulher gigantesca, ela era diretora da TIM e ela fez uma enquete. Quem já usou a pergunta de você tem filhos no processo seletivo, se a pergunta foi eliminatória ou foi a título de informação mesmo. 42% das pessoas responderam que foi a título de eliminação mesmo, a pergunta. Então, isso não é coisa nem da nossa cabeça, da gente achar que prejudica, não. Isso prejudica, sim, porque a empresa ainda não consegue ver isso com esses olhos. A empresa não questiona um homem sobre isso. Mas acho que tem um outro lado também, que já pegando também um gancho no que a Denise falou, que é a gente também saber contar essa história e entender o que a gente aprende também na maternidade. Uma outra mulher que eu admiro muito, que é a Eliza Walker, ela tem um projeto que chama Mães Atuantes no Mercado. E ela fala isso, a gente fez um talk recentemente, ela fala, a maternidade é uma universidade. E se você souber expressar as habilidades que você aprende na maternidade, num currículo, num LinkedIn, numa entrevista, você tem ouro em pó nas suas mãos. Então, acho que tem isso também. Tem o lado de, caraca, as empresas precisam parar com isso. Parar de achar que isso é um fator eliminatório ou não. E do lado das mulheres, a gente precisa aprender a se expressar melhor também, enquanto habilidades, coisas que a gente aprendeu ali, né, na maternidade.
Dentro de tudo isso que a gente está falando, eu vejo também a importância de como esses números que a gente busca, eles passam por relações pessoais. Então, para a gente mudar os números da equidade, da nossa representatividade, mudar todas essas estatísticas para melhor, a gente passa por relações. A Jennifer estava falando da questão das mães no mercado, a Mel deu seu depoimento, a Dê também falou. E assim, quando a gente tem a oportunidade de puxar uma mulher que precisa de ajuda, seja desde uma mentoria até realmente uma oportunidade de trabalho, eu acho que a gente não pode titubear. A gente tem que ver, vamos alavancar, o que, que a gente pode fazer, quais são as habilidades dessa pessoa, que tipo de apoio eu posso dar. Quando a gente estava falando dessas histórias de mãe, eu me identifiquei muito, porque hoje eu tenho a relação com uma pessoa muito querida que estava fora do mercado de trabalho, com habilidades assim, que eu não canso de me surpreender com as habilidades dessa pessoa. E parece que não ficou 10 anos fora do mercado, gente, porque continuou atualizada, estudando, se desenvolvendo, porque aqui a gente está falando de habilidade, né? Não só de atividade. Então, eu não pisquei no momento que eu tive a oportunidade de fazer um convite para essa pessoa, que é mãe, que ficou 10 anos fora do mercado, dedicada, né, à família, e isso fez muita diferença para mim. E aí, na hora, já me deu o clique das relações, né? Na minha transição, eu tive a ajuda da Patrícia, como eu comentei, que foi uma mentora muito importante. Os meus primeiros freelas e até mesmo minhas primeiras entrevistas foi uma mulher que me indicou também, a Ana, que vocês conhecem na Digital House. Quem me trouxe para a Digital House foi a Aline, uma mulher também que me deu essa oportunidade. Quem me ajudou a acelerar o processo na empresa onde eu estou hoje, porque eu queria muito entrar na empresa, foi uma mulher, foi outra Aline. Quem me convidou para estar hoje aqui, uma mulher, a Mel. Então eu vejo como a gente tem essa força da corrente. Obviamente precisamos de homens aliados, mas está muito na nossa mão da gente ser as nossas próprias aliadas, mulher puxando mulher, apoiando da forma que a gente puder. Vai ser por meio de relações e de muito respeito, sororidade e empatia que a gente vai conseguir transformar o que hoje é um mar de tantas dificuldades em números melhores, porque passa por histórias, passa por relações. É isso que eu queria compartilhar com vocês também, como tantas mulheres me ajudaram, a despeito de haver tantos mitos a respeito das mulheres no mercado de trabalho, nas empresas e tudo mais, é uma coisa que eu não admiti que acontecesse comigo, aceitei a ajuda e aceito a ajuda de todas as mulheres que me propõem ajudar, e eu ajudo todas que eu posso ajudar também.
Eu achei incrível esse relato final, da sororidade, porque a gente não é incentivado a isso, né? A gente não é incentivada quando pequena a isso. Eu tento trabalhar muito isso com a Aimee aqui em casa e falando em vídeo, a gente falou em vídeo, né? Esses dias eu vi um vídeo da Bruna Marquezine, ela fala da era tão genuína e tão maravilhosa, falando sobre isso, como a gente não é criada para ter essa sororidade, como a gente não é criada em lares feministas que ensinem a gente, né? Como se ajudar, como se colocar. E aí ela fala, e muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas se incomodam, né? Como, ai, já vem com esse mimimi. E aí ela falou, eu até anotei a frase, que ela falou assim, rapazes, entendam, vocês foram protagonistas por muito tempo, agora é a nossa vez. E é isso.
Gente, é muito legal escutar essa corrente se formando, né? A gente vê no exemplo que a Raquel trouxe de como uma puxando a outra dá para ajudar. E é um privilégio poder estar aqui ouvindo as histórias de vocês, poder estar aprendendo com vocês aqui. Estamos chegando ao fim desse nosso primeiro encontro aqui. Espero que vocês voltem mais vezes para o podcast aqui com a gente, que vocês estejam mais vezes aqui. Obrigado por vocês terem topado estar com a gente aqui. Adorei ouvir vocês. E, assim como eu, quero que todo mundo está escutando a gente aqui e continue acompanhando a gente nessa quarta temporada, que vai ser de muito aprendizado. Quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe, vocês todos por terem se disponibilizado, pela troca de experiências, foi muito enriquecedor. Eu quero muito vê-las mais vezes falando de outros temas, né, que são tão importantes quanto a inclusão, mas dentro da competência profissional de cada uma de vocês aí, para poder ouvir mais sobre os projetos de cada uma. E não custa lembrar que você, que é nosso ouvinte aí, precisa ficar ligado nas nossas redes sociais, lembrar do nosso descontão que vocês têm lá, é só entrar em contato com os nossos consultores lá pelo site, tem um botãozinho no WhatsApp, aproveita que você não vai se arrepender de ter aulas com professoras magníficas, como a Raquel, como a Melina, como a Aline, que dá aulas também. Um abraço para a Aline, que acabou de ser mãe de novo. Está lá em licença maternidade, curtindo a maternidade dela. Muito legal poder ter recebido vocês. E queria que vocês encerrassem, inclusive a Mel, fazendo merchan de vocês, onde é que a gente encontra vocês, mais sobre os projetos de cada uma de vocês, né? E deixando aí uma dica para as mulheres ou as meninas que estão procurando seu primeiro emprego nessa área, ou para quem está contratando, né? Que dicas vocês dariam para essa pessoa fazer um processo mais inclusivo, mais justo aí?
Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Se eu puder deixar minha dica aqui, chama as pessoas para conversar. Antigamente a gente chamava para um café, agora dá para a gente chamar para um cafezinho virtual. Conta a sua história. Porque cada pessoa que você se conecta, escuta a sua história de um jeito, vai te dar uma dica e você vai formando ali uma colcha de retalhos e essas pessoas te ajudam a entender suas habilidades, né? Então parece que é muito louco quando a gente conta a história para uma pessoa e ela fala, olha isso daqui, isso é uma habilidade. Então acho que isso é uma coisa que me ajudou muito no meu caminho, é uma coisa que é simples da gente fazer, é só a gente se abrir a essas conversas, né, de coração. E eu acho que para quem está contratando, para mim não tem nada mais mágico do que quando você vai entrevistar uma pessoa e você quer saber da história dela, da jornada dela, da vivência que ela teve. Então, acho que conecta muito com o que a Raquel trouxe ali no começo, né? Não é uma série de atividades, mas eu acho que está muito mais relacionada à história daquela pessoa e você ir pescando essas habilidades aí da trajetória dela. E acho que essas são minhas dicas, gente. Muito obrigada aí pelo convite. E foi um prazer estar aqui com a Jennifer, com a Raquel, para a Melina, você, Kobe. Foi muito bom aí conhecer vocês.
Imagina, eu que agradeço. E a galera que quiser continuar te seguindo, te segue pelo LinkedIn, pelo Instagram, como é que faz para te achar lá?
Ah, sim, gente, meu perfil no LinkedIn é Denise L.O. Rocha. Pode me procurar lá, pode me conectar, quem quiser bater um papo.
Aproveita essa brecha aí que a Denise tá dando uma mentoria dessa, hein, bicho? Não é qualquer lugar, não. Jenny, quer dar seu tchau?
Claro, ó, vou falar pra empresa primeiro. Gente, é o seguinte, se você é empresa ou trabalha numa empresa da Uvinis Podcast, a gente precisa entender que diversidade, inclusão, equidade de gênero só vai funcionar se tiver na meta. Se não tiver na meta, se não tiver no KPI, se não tiver na estratégia, na hora a prioridade cai. E aí a gente nunca vai conseguir fazer a diferença. Então, enquanto diversidade e inclusão não for vista como estratégia, as coisas não vão funcionar. Eu acho que esse é o pedido, o apelo que eu faço para que as empresas incluam isso nos seus KPIs, incluam isso nas suas estratégias. E para as mulheres, eu queria deixar um recado que eu falo muito para as minhas mentoradas nas candidatas. Queria falar para vocês que vocês vão ser o que vocês quiserem ser, não importa se o mundo disser o contrário. Porque a gente vai ouvir o tempo todo, principalmente como mulher, você não pode, você não consegue, você não vai, não há espaço para você. E se a gente acreditar nisso, realmente não vai ser não. Então, isso é uma coisa que a minha mãe me falou quando eu era muito novinha, e ela falou isso para mim, e eu repito, eu ecoo, seja onde for, que a gente não pode acreditar, né, nos destinos que traçam para a gente sem a gente ter escolhido eles. Então, vocês vão ser sim o que vocês quiserem ser, independente de se o mundo disser o contrário. E quem quiser me encontrar, eu não vou falar meu nome, porque meu nome é um código Morse, gente. É uma senha de Wi-Fi. Então, quem quiser me encontrar, faz o seguinte. Segue essa candidata mulher, seja no Instagram ou seja no LinkedIn. Eu tô sempre por lá. Então, vai ser muito fácil vocês me encontrarem se vocês seguirem essa candidata mulher.
Legal. Eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado estar aqui conosco, Jennifer. Foi muito bom te ouvir, assim como foi as meninas também. Agora eu vou dar espaço para as minhas colegas de Digital House aqui se despedirem. Raque, cadê seu tchau, meu?
Bom, minha dica sobre quem está pensando em uma transição, ou mesmo no crescimento, né, em quem estiver numa carreira que quiser crescer ainda mais, veja a sua carreira pela perspectiva estratégica. Sua carreira é um produto, é um serviço, é o seu produto, né? A sua vida é a sua empresa. Então, olhe de maneira estratégica, né? Quando a gente vê uma empresa, por exemplo, de capital aberto, ela não tem um board de pessoas executivas? E o seu board executivo? Quais são as pessoas que estão lá? Quem são suas mentoras, as pessoas que te ajudam, que são suas referências? Eu tenho certeza que se você olhar com cuidado em cada habilidade que você quer desenvolver, em cada assunto que você gostaria de saber mais, você vai encontrar pessoas admiráveis, se já não tem mapeado, né, essas pessoas. Busque, né, mexe a brava, porque se você não tentar, você não vai saber se essas pessoas vão te ajudar. E olha, a comunidade de design é aberta. Eu busquei e ainda busco muita gente no LinkedIn que nunca viu minha cara, nunca ouviu falar de mim, mas que me respondem, me ajudam. Eu trato de fazer a mesma coisa para as pessoas que me ajudam, para a gente manter esse ambiente amigável e de colaboração. Gerencie sua carreira de maneira estratégica. Vocês vão ver muitas oportunidades aí para explorar dentro dela. Para quem está contratando, vir falar depois de Jennifer e de Denise é difícil, né? Então, o que eu penso é coisas que eu fiz nas empresas onde eu trabalhei. Eu sempre fui a pessoa que incomoda na reunião. Fala a verdade que as pessoas não estão querendo muito discutir. Então, você não está no papel de fazer um processo seletivo inclusivo? Você ainda não está dentro de uma equipe de gerentes e diretores para fazer essas mudanças? Incomode, provoque, mande os estudos que a gente tem de consultorias super renomadas no mundo todo, que mostram a rentabilidade, o desempenho, o valor em ações de empresas que têm diversidade e inclusão como um pilar de verdade e não de discurso. Vocês vão ver que aos poucos a gente consegue fazer algumas mudanças. É passo a passo, é dia a dia, é não desistir, mas é possível sim.
Muito obrigado, Raque, por ter aceitado também. É um prazer ter você aqui no Cast. Espero que você volte mais vezes, tá? E a Mel agora, dividindo comigo aqui esse papel de host. Finalmente eu vou ganhar uma dupla. Mais uma vez eu vou ter uma dupla dinâmica nesse podcast aqui, Mel.
Eu tô muito animada, gente. Eu quero que dê muito certo. Quero estar aqui com todos. O primeiro, né? Tô aqui tirando a ferrugem, porque a gente fica sem fazer uma coisa tão, né, combinada, tudo direitinho, né? Tem que sair bem feito. Mas é um prazer estar aqui, principalmente com esse tema. Depois que as meninas falaram, fica difícil, assim, contribuir tanto, né? Mas eu quero deixar minha dica. Eu também fiz uma transição de carreira. Acabei de sair da área de publicidade. Foram 15 anos de agências. E migrei agora para a área acadêmica. Tem sido um prazer. E a gente descobre que, como a Raquel e a Denise falaram, que a gente pode sim ir procurar as pessoas e a gente vai ser bem recebido. Eu não enxergava isso. Eu, dentro da minha casinha ali, do meu mundinho da publicidade, eu não achava que eu podia cutucar alguém ali que está numa altíssima diretoria de empresa para pedir alguma dica. E hoje, muitas vezes, eu vou chamar para dar uma aula. E eu vi como as pessoas são abertas a trocar, a conversar, a ajudar. Eu fico impressionada, assim. E o mundo acadêmico me trouxe isso. Então, gente, não tenham medo. Pega aquele cara que se admira e manda uma mensagem para ele, com certeza vai ser muito legal. E a minha outra mensagem, com certeza, vai ser para vocês estudarem, para vocês fazerem cursos. Que aqui vocês viram que das nossas convidadas foi o divisor de águas nessa transição de carreira delas. Não precisa só fazer o curso da DH, a gente tem os melhores cursos, tem, Direct, não vou dizer que não. Mas estudem, tá? Sem dinheiro, vai fazer curso de graça, tem um monte de curso no site da DH, a gente tem os cursos Pocket, gratuitos. Vai atrás, não para, não fica esperando a vida acontecer, né? A gente tem que ir atrás, e senão a gente vai ficar para trás, né? Isso sem dúvida, sim. E foi um prazer estar aqui com vocês, eu fico muito feliz mesmo, e desse papo já surgiram milhares de ideias, hein? Vocês vão voltar.
Bom, eu quero só agradecer mais uma vez e convidar você a continuar ouvindo. Manda esse podcast, não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para uma mulher que você acha que tem que ouvir tudo isso que essas incríveis mulheres falaram aqui. Compartilha esse podcast, aumenta esse nosso discurso aqui, porque é muito importante, não só para o mercado, mas para o Brasil e para o mundo como um todo, tá bom? Eu quero deixar como uma dica também para todo mundo que está contratando, participando de um processo de diversidade na empresa, prepara o teu time também para receber essas mulheres, tá? Para que elas não sofram mais do que elas deveriam sofrer. Ninguém deveria sofrer nada, na verdade, mas a gente sabe que às vezes é muito complicado, né? A gente receber pessoas para um mercado mais masculinizado. Então, prepara o teu time também para receber essas mulheres que vão chegar e você não vai se arrepender. Eu tenho uma preferência enorme por trabalhar com mulheres. Sou bem suspeito para falar desse assunto. Estou aqui com a minha chefe, minha gestora, com uma dupla minha, rodeado de mulheres aqui e muito bem assessorado, muito bem duplado, muito bem assessorando também, muito bem. Então, só posso dar testemunhos de que funciona, tá bom? Toda a mulherada que cuida do DHCast também, é toda mulher que está cuidando aqui dos bastidores. Então, obrigado para a produção também que está tudo aqui representando a mulherada no mercado de tecnologia, por que não, né, de comunicação. E vamos para o próximo episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima, pessoal.
Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!